Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Este podcast é muito versátil, por isso até pode ouvir num quadriciclo. Sim, já vamos explicar melhor do que se trata. Mas há uma expressão muito popular e até, diria, preconceituosa, que é mata-velhos. Vamos afastar esse nome e eliminar esse preconceito. Vamos passar as regras a pente fino e perceber as vantagens. Sim, porque, afinal de contas, há muitas vantagens.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, olá. Se é verdade que há uns anos via-se muito os quadriciclos a serem principalmente utilizados por pessoas séniores, hoje em dia isso já não é bem assim, porque nas próprias empresas abriram todo um espectro de possibilidades que os quadriciclos, que sim, uma moto 4 também será um quadriciclo, mas já lá vamos explicar melhor isso, abriram toda uma série de possibilidades que tanto pode ser para o mais novo como para o mais velho.
Olá Nuno, é verdade, e eu até diria que se calhar nos próximos anos vamos ver cada vez mais os quadriciclos a serem uma solução para os mais novos.
Dentro das cidades, não é?
Dentro das cidades. Há várias vantagens, nós vamos falar delas, mas se pensarmos já numa primeira que nós temos aqui a antecipar, que é um jovem a partir dos 16 anos poder conduzir, portanto dizemos já aqui uma das primeiras, vai fazer com que a popularidade deste tipo de soluções, versus o espaço que há em cidade, versus um conjunto de situações, vai fazer com que, de facto, aquela expressão, como tu dizes, mais antiga, que se utilizava, deixe de fazer sentido, porque os mais novos vão passar a ter isto como opção.
E afinal, o que é um quadriciclo? Estamos já aqui a falar sobre isto há cerca de minuto e meio, ainda não explicámos exatamente o que é o quadriciclo.
Bem, de acordo com o Código da Estrada, a primeira frase é que um quadriciclo é um veículo, e agora, conforme o próprio nome indica, de quatro rodas. Pronto, mas claro que existem quadriciclos ligeiros, pesados e até alguns classificados como de mercadorias. Aquilo que é preciso dizer é que um quadriciclo ligeiro, por definição, não pode exceder um peso bruto de 425 kg, pode ter um motor de combustão, mas com a cilindrada inferior a 50 cm cúbicos, e pode ter motorização elétrica, onde nestes casos, e já vamos ver mais à frente, porque depois aí há a diferença daqueles que podes ou não conduzir com ou sem carta, exclui o peso das baterias, e isso é importante. No caso dos quadriciclos pesados, podem ir até 600 kg de peso bruto, mas apenas se forem exclusivamente para mercadorias, porque se forem de passageiros, e eu aqui vou usar a expressão como alguns tuk-tuk, mas não da marca em si, ok? Continuam a não poder exceder os 450 kg, caso contrário, entram noutra categoria, que já não é esta que estamos a falar. Em qualquer dos casos, ou em todos os casos que aqui falaremos durante este podcast, um quadriciclo não pode exceder os 45 km/h de velocidade máxima, caso contrário, sai deste âmbito.
O que dentro de uma cidade não é assim tão mau.
Não, aliás, não muito longe onde nós estamos a gravar o podcast, tens várias zonas de 30, e portanto o quadriciclo chega e sobra.
Qual é, para ti, a maior vantagem de facto de um quadriciclo?
Olha, para mim, e acho que para muitos pais, a primeira grande vantagem é que os mais jovens, a partir dos 16 anos, podem conduzir.
Isso pode ser vantagem ou desvantagem?
Mas eu vou esclarecer a parte da vantagem e da desvantagem. Temos a desvantagem que eles, a partir dos 16, vão-nos começar a pedir o quadriciclo. Temos a vantagem que, e nós já falámos disso também aqui noutros podcasts, tem a ver com as questões de segurança. Aos 16 anos, tu poderes, eu agora vou aqui ser um bocadinho mauzinho, mas limitar-se de certa forma, em vez de andar em duas rodas, andar em quatro. Pronto, pode fazer aqui diferença. No entanto, vamos agora a vantagens mais pragmáticas. Olha, a primeira é que, como é um veículo mais leve, é mais pequeno, e é tão versátil, tu estacionas praticamente em qualquer lado na cidade. Toma nota, o qualquer lado, leia-se, a EML não quer saber. A EML é desde que ocupes um espaço, pagas
o mesmo.
Pagas,
né?
O mesmo. Uhum. Portanto, não há aqui qualquer dúvida sobre esse tema, é preciso dizê-lo desde já. Portanto, se o estacionares num local onde há um parquímetro, tens que, da mesma forma com um veículo ligeiro, colocar lá a devida moedinha. Agora, uma das grandes vantagens é esta, é que de facto o poderes circular, particularmente em cidades, por ser mais versátil, e poder estacioná-lo de uma forma também mais fácil. É mais pequeno, cabe praticamente em todo o lado, não é? É um bocadinho mais fácil, não cabe em todo o lado com uma moto. Agora aqui dar a vantagem um bocadinho à moto neste caso. Mas tem outra vantagem grande, que é se tiver a chover, uma intempérie grande, vais aqui um bocadinho mais aconchegado do que obviamente apenas com o fato da moto em cima. Depois, outra vantagem pode ser o preço. E aqui o pode ser, eu meto aqui umas aspas, porque se tu fores à internet procurar quadriciclos, tu vais encontrar quadriciclos onde o preço não é vantagem, garantidamente, porque custam, alguns deles, até bem mais do que carros ligeiros, que permitem uma vida diferente. Mas como em tudo, é preciso fazer contas, é preciso perceber o que é que tu realmente dás valor, o que é que podes e não podes, e portanto as opções, elas existem. Também tens opções ecológicas, é preciso dizer. Tens quadriciclos elétricos neste momento. Até há relativamente pouco tempo só tinhas quadriciclos de motor a combustão, e alguns eram bem irritantes à passagem, diga-se a ponto da verdade. E agora tens alguns elétricos, portanto tens uma solução que também é ecológica. Portanto, repara, é mais fácil para os centros da cidade, é mais útil porque é mais pequeno, e neste momento também já é mais ecológico. E portanto tens aqui algumas vantagens.
E onde é que podemos conduzir este tipo de veículos? Por exemplo, dentro de cidades, e falamos aqui de grandes cidades, no que diz respeito a Portugal, Lisboa e Porto, eu posso conduzir em qualquer via?
É a primeira desvantagem, é que tu não podes exceder os 45 km/h. E portanto, por esse motivo, há vias que logo por definição também não lhe podes circular nelas. Vamos começar por falar nas autoestradas. Por exemplo, na autoestrada não podes utilizar um quadriciclo, nem vias rápidas ou vias equiparadas. Eu chamo vias equiparadas, vamos imaginar, por exemplo, em Lisboa tens a Segunda Circular, a Cril, o Eixo Norte Sul. No Porto tens, por exemplo, a Via de Cintura Interna. Todos este tipo de vias, muitas delas até são equiparadas a autoestradas ou a via rápida, em alguns casos. E por esse motivo, devido ao perfil, não admite a entrada deste tipo de veículos. Cuidado, que é uma infração grave. Por isso, são perfeitos para o interior da cidade e para alguns percursos fora delas.
Quem é que pode conduzir este tipo de veículo? Já falámos que a questão dos jovens com 16 anos ou mais já poderão conduzir este tipo de veículos. Que regras é que existem no que diz respeito a, por exemplo, carta de condução? O que é preciso ter?
Tu tens essencialmente dois tipos de cartas que abrangem os quadriciclos. Tens a carta AM e a B1. Vamos ver as diferenças entre ambas. Os quadriciclos, de forma genérica, eu diria, podem ser conduzidos por jovens a partir dos 16 anos, desde que devidamente autorizados, uma vez que são menores. Portanto, para os adultos, para os pais, terão que autorizar esse processo. Para esse processo ter início, têm que os pais autorizar. Agora, qual é a grande diferença? Tu tens os quadriciclos ligeiros, esses sim podes conduzir sem carta. Na verdade, todos os quadriciclos até março de 2005, por exemplo, e era por isso que nós no início, tu e bem brincaste ali com a questão daquele, da forma meio jocosa como se as pessoas se falavam dos quadriciclos,
que eram pessoas que já tinham ficado sem a carta de condução normal,
ou não? Que nunca a tinham tido, séniores, por exemplo, que nunca tinham tido a carta ou que tinham ficado sem ela, e portanto, e por esse motivo bastava uma licença de ciclomotor, que era emitida até 2005, era possível emitir numa junta de freguesia, por exemplo, e portanto conseguiam conduzir esse tipo de viaturas, e portanto daí a fama que foram ganhando. No entanto, as leis foram mudando e agora em 2021 voltaram a mudar, e por isso, o que é que são de facto os quadriciclos ligeiros? São aqueles que têm uma massa, uma carga inferior a 350 kg. Isto excluído a massa das baterias. Porque é que isto é importante? Porque os casos dos veículos elétricos, há quem possa jogar com isso. Ou seja, se o peso bruto estirando a massa da bateria, e portanto encaixa ali na capacidade que estamos aqui a falar. Em todos os casos, volto a repetir, não pode exceder os 45 km/h. Também o motor de cilindrada, no caso dos que têm combustão, continua a não ser possível, portanto, mais de 50 cm cúbicos, e portanto não se for, se for acima disso, sai imediatamente da categoria. E tem aqui outra nuance muito importante, que é a potência máxima efetiva tem que ser inferior ou igual a 4 kW. Ou seja, é preciso ter algum cuidado o que é que de facto pode-se conduzir como nós dizemos, normalmente sem carta, ou seja, com a carta AM, que é a tal licença. Esta não obriga a, por exemplo, fazer exames e, portanto, esta é a única que encaixa nesta categoria de quadriciclos. Todos os outros quadriciclos, e quando eu digo todos os outros, é praticamente, vamos agora dizer o que está na lei, mas é, na verdade, todos os outros, que tenham massa ou carga não superior a 400 kg, ou então, se forem destinados a transporte de mercadorias, porque há, de facto, neste momento, vários quadriciclos que são opção até para uma mobilidade urbana em termos de transporte de mercadorias até aos 550 kg. E tu repara que, neste momento, nós temos estado a falar aqui dos jovens, mas dando aqui um bocadinho também esta mensagem, muitas empresas que apenas tenham um negócio no centro da cidade com relativamente, vamos imaginar, poucas necessidades em termos de entregas e de cargas, estou a pensar em negócios de flores, de pão, coisas assim desse tipo, tu podes ter um veículo que apenas faz estes percursos muito curtos. E, portanto, podes não precisar, de facto, ter um veículo ligeiro, um automóvel ligeiro. Podes ter um quadriciclo deste tipo.
Ou aqueles automóveis de venda ambulante, por exemplo.
Exatamente, de vendas gelados ou esse tipo de coisas. E, portanto, tens aqui uma opção que vale a pena também explorar, se houver essa intenção, nomeadamente também na possibilidade de quem é que pode conduzir o veículo ou não. Para estes, aqui sim, é necessário tirar a carta de condução B1. A carta de condução B1 é podes tirá-la a partir dos 16 anos e, portanto, aqui está uma grande vantagem, a tal vantagem que falávamos adicional, é que um jovem de 16 anos vai à mesma ter que fazer umas liçõezinhas de código, vai à mesma ter que fazer um exame, mas não é tão difícil, ou eu diria, o difícil é uma expressão que não se deve utilizar, depende de cada pessoa, mas não é tão exigente como quando fizeres o devido exame de código e de condução para a carta B, que te autoriza a conduzir veículos ligeiros. E, portanto, aqui tens essa grande vantagem. Ou seja, se tens 16 anos, podes, de facto, candidatar-te a fazer a carta B1 em qualquer escola de condução e podes conduzir um quadriciclo ligeiro deste tipo.
Ter atenção também a questões de homologação, por exemplo, para este tipo de veículos. Há aqui uma questão importante também.
É até porque se numa pesquisa, nós quando fizemos uma pesquisa para este podcast, uma das coisas que encontramos foi vários sites a vender quadriciclos onde tu clicavas e aparecia a legislação francesa. Antes de mais, é preciso dizer que estamos em Portugal e, portanto, convém ver que, apesar de o veículo em si poder ter uma homologação CE que lhe permite ser vendida em qualquer país, não significa que as regras que se aplicam à condução em França sejam iguais às regras que se aplicam à condução em Portugal. E, portanto, estamos aqui a falar nisto, que é para as pessoas terem atenção e não se deixarem levar por algumas, vamos imaginar, publicidades onde dizem que em França é esta a regra. Não, perguntem qual é a regra em Portugal, nomeadamente em termos de homologação do veículo, porque aquilo que nós tivemos a falar das características do veículo é aquilo que permite ou não conduzir o veículo. Toma nota. E, portanto, porque depois há os quadriciclos ligeiros e os pesados, e isto tens a diferença, podes não estar habilitado com a tal carta AM, que é apenas uma licença, para conduzir estes quadriciclos que nós acabámos de falar agora. E, portanto, convém perceber onde é que está homologado, de que forma está homologado aquele veículo que tu tens na mão, aquele quadriciclo, porque a homologação nacional pode não estar exatamente igual àquilo que está, por exemplo, vamos imaginar, em França. Volto a dizer que a homologação CE assegura que o reconhecimento do carro em termos de regulamentação é igual para toda a Europa, não diz é que, em termos de poderes conduzir, que é igual em toda a Europa. E é essa aqui a questão que eu quero deixar bem clara, está bem? Para que seja bem vista.
Paulo, e é mais pequeno, anda mais devagar do que um veículo ligeiro normal, significa que também vamos poupar no que diz respeito a combustível ou parte elétrica ou energia, fica mais barato?
Menos peso, menos potência, a resposta parece óbvia e diríamos que sim. Há aqui só duas coisas que é importante dizer. Apesar de ser mais leve e gastar menos do que outros veículos, se, por exemplo, olharmos para as propostas elétricas, e começam a aparecer no mercado algumas, também a autonomia é mais pequena, porque, e é preciso ter cuidado, estamos a falar de autonomias que podem rondar os 75 km. Ainda assim é muito apetecível, porque 75 km em cidade pode significar que andas com o carro a semana inteira. Se de facto falarmos naqueles percursos que inicialmente falámos, pequenos, urbanos, citadinos, centro mesmo da cidade, Ainda assim é preciso ter cuidado, porque um limite de 75 km de autonomia obriga-te a teres alguns cuidados no caso de um veículo elétrico. Se for um quadriciclo a combustão, tens a parte má, que é não estás a contribuir para o ambiente em termos de ecologia, mas pronto, poderás ter em termos de autonomia um bocadinho melhor. Por isso é que aqui é preciso ter algum cuidado, mas sim, de forma genérica, quer uns quer outros gastam menos.
Se tu comprasses um, a resposta é óbvia, não é? Seria elétrico.
Seria elétrico completamente, sim.
Podcast Away.
Respostas dadas, esperamos que tenha ficado consciente de todas as questões relacionadas com os quadriciclos. O podcast Away está disponível no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.